Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença do seu João, do Carlos Alexandre, que se fazem presente aqui em mais uma reunião dessa Casa de Leis. Agora chegou o doutor Ademir Zílio, nosso secretário de comunicação. Seja bem-vindo também. 85ª sessão ordinária do dia 16 de março de 2020. Peço ao vereador Lafayette Zouto que faça a leitura da Bíblia.
Boa noite a todos. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 15 a seguir. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Amém.
Peço ao vereador Adriano de Matos Sotoriva que faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano de Matos Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães.
Presente.
Vereador Lafayette Zouti.
Presente.
Vereadora Rosana Maria Francisco.
Presente.
Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
E vereador Silvio Demásio dos Santos.
Presente.
Contando com o número legal de vereadores, e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 85ª Sessão Ordinária desta 14ª Legislatura em curso. Em expediente, solicito a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. 84ª reunião ordinária da 14ª legislatura em curso, aos 9 de março de 2020, segunda-feira. Aos 9 dias do mês de março de 2020, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, em sessão plenária ordinária, sob a presidência do vereador Celso Inocêncio Leite, reuniu-se o Legislativo Municipal de Itaúna do Sul, com a presença dos seguintes vereadores: Adriano Demásio Sotoriva, Antônio Navarro Garcia, Cleiton Roberto Bissoni Carnevale, Edson Moreira Guimarães, Lafayette Zouti, Sebastião Manuel Bezerra, Silvio Demásio dos Santos e a vereadora Rosana Maria Francisco. Após a leitura de um trecho bíblico pelo doutor vereador Lafayette Zouti, inicia-se o pequeno expediente, com a discussão da ata da sessão plenária ordinária da reunião anterior. Votada a ata, esta foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi realizada a leitura pela vereadora Rosana Maria Francisco. Sendo assim, o presidente Celso Inocêncio Leite solicitou ao nobre vereador Silvio Demásio dos Santos a leitura do ofício número 284/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo ofício traz o acórdão de parecer prévio sobre as contas do ex-prefeito Pedro Castagnari, cujo exercício financeiro de 2016. Após a leitura do mesmo, o acórdão foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos, para uma análise. Dando sequência, à ordem do dia, o nobre presidente solicitou a leitura do ofício número 09/2020, referente ao anteprojeto de lei número 09/2020, do Executivo Municipal em caráter de urgência, cuja súmula dispõe autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional suplementar por tendência de excesso de arrecadação de recursos vinculados na LOA. Lei Orçamentária número... Lei Orçamentária Anual número 1313/2019 e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1216/2017 do PPA 2018 a 2021 e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1287/2019 e da outras providências. Após a leitura do referido anteprojeto de lei, o presidente realizou a leitura do despacho de dispensa de parecer das comissões permanentes. Após a aprovação do despacho e realizada a leitura da súmula, o projeto foi aprovado com unanimidade de votos. Terminada a ordem do dia, passou para a explicação pessoal, onde fez o uso da palavra os vereadores Edson Moreira Guimarães e o vereador Sebastião Manuel Bezerra. Sem mais assuntos para a sessão, em nome de Deus, o presidente deu por encerrados os trabalhos da presente sessão. Sendo assim, eu, Beatriz de Souza Silva Santos, secretária parlamentar dessa Casa de Leis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada abaixo. Plenário da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, aos 9 de março de 2020, a presente ata segue em anexo digital. Celso Inocêncio Leite, presidente, Antônio Navarro Garcia, vice-presidente, Adriano Demasi Sotoriva, primeiro secretário, e a vereadora Rosana Maria Francisco, segunda secretária.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fico mesmo aprovado por unanimidade de votos. Farei a leitura do requerimento número 02/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pedindo a prorrogação de prazo ao projeto de lei número 01/2020, proposto pela vereadora Rosana Maria Francisco. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Requerimento número 02/2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ao excelentíssimo senhor presidente Celso Inocêncio Leite, a prorrogação do prazo de votação de 10 dias do anteprojeto de lei 01/2020, proposto pela vereadora Rosana Maria Francisco, que dispõe a proibição de queima de fogos de artifícios no município de Itaúna do Sul, Paraná. Justificativa. A comissão quer fazer uma nova avaliação do referido anteprojeto de lei número 01/2020. Sala das Sessões, 16 de março de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, Silvio de Masi dos Santos. Membro, Creiton Roberto Bissoni Carnevale. E suplente, Edson Moreira Guimarães. Coloco o requerimento número 02/2020 em discussão.
Peço a palavra.
Pois não, vereador.
Só para esclarecimentos do pessoal que está aqui hoje assistindo a nossa sessão, que não tem presidente nessa comissão devido à vereadora Rosana fazer parte dela, ela foi retirada, né? Porque o anteprojeto é dela, de autoria dela. E nós estamos tendo alguma dificuldade de estar reunindo a comissão. Semana passada o vereador Cleiton não estava bem, pedimos um prazo. Agora a vereadora Rosana, para a próxima quarta-feira, tem que ver como que ela vai estar, que ela tem que estar participando como autora do anteprojeto, para estar explicando que nós vamos estar convidando para uma audiência. Então nós estamos pedindo 10 dias, então se não der essa semana, na próxima semana nós temos que se reunir para não ficar pedindo prazo e mais prazo desse anteprojeto. Então, estamos pedindo mais 10 dias para que fique dentro das diretrizes, dentro do prazo, e que não fique, né, e não caia no esquecimento da comissão. Já que se não pedir prazo, ele acaba sendo penalizado a comissão Comissão de Justiça, Legislação e Justiça, né? Devido ao prazo que está extrapolando. Mas vamos verificar como que vai estar a vereadora Rosana para essa semana, não tendo essa possibilidade, na próxima nós possamos estar realizando essa audiência com as lideranças do município e também com todos os vereadores que, porventura, puder estar participando.
Continua em discussão o requerimento número 02/2020. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam como estão. Permanecendo como estão, sentados, né? Fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Peço ao vereador Silvio de Mais dos Santos que faça a leitura do ofício número 06/2020 do Executivo Municipal ao anteprojeto de lei número 10/2020 em caráter de urgência.
Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, ofício número 006/2020, dígito DC/PM/IS. Assunto: encaminhamento do anteprojeto de lei número 010/2020. Excelentíssimo senhor presidente, vimos com pudonor de que é merecedora esta corte legislativa, através do presente, para encaminhar a vossa excelência o anteprojeto de lei número 010/2020, que dispõe sobre dar autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro de recursos vinculados na LOA, Lei Orçamentária Anual número 1313/2019, e sobre alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1216/2017 do PPA 2018-2021 e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1287/2019 e da outras providências. Solicitamos que a apreciação e a deliberação da proposição seja em caráter de urgência, vista a importância e a necessidade que exige a matéria, estando de acordo com o artigo 55 IG, combinado com o artigo 167I, os artigos 46, inciso 4º, combinado com o artigo número 50 da Lei Orgânica Municipal, atendendo às necessidades administrativas e os anseios de nossa população. Contando com o beneplácito do elevado descortino legislativo e administrativo de Vossa Excelência e dos demais edis que compõem esta Eclésia Casa de Leis, os quais jamais mediram esforço para o bem de nossa administração, aproveitamos o aso para reiterar nossos efusivos protestos de respeito. Itaúna do Sul, Paraná, 12 de março de 2020, atenciosamente, Francisco Inocêncio Leite Neto, Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Celso Leite, Presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná.
Bem, em seguida, eu solicito ao vereador Silvio de Mais dos Santos que faça a leitura do ofício número 7/2020 do Executivo Municipal ao anteprojeto de lei número 11/2020 em caráter de urgência.
Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício número 007/2020, dígito DC/PM/IS. Assunto: encaminhamento do anteprojeto de lei número 011/2020. Excelentíssimo senhor presidente, vimos com o pudonor de que é merecedora esta corte legislativa, através do presente, para encaminhar a Vossa Excelência o anteprojeto de lei número 011/2020, que dispõe sobre dar autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação de recursos vinculado na LOA, Lei Orçamentária Anual, número 1313/2019, e sobre alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1216/2017, do PPA 2018-2021, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1287/2019 e da outras providências. Solicitamos que a apreciação e a deliberação da preposição seja em caráter de urgência, vista a importância e a necessidade que exige a matéria, estando de acordo com o artigo 55I, G, combinado com o artigo 67 e os artigos 46, inciso 4º, combinado com o artigo número 50 da Lei Orgânica Municipal, atendendo às necessidades administrativas e os anseios de nossa população. Contando com o beneplácito elevado descortino legislativo e administrativo de Vossa Excelência e dos demais edis que compõem esta Igreja Casa de Leis, os quais jamais mediram esforço para o bem de nossa administração, aproveitamos o aso para reiterar nossos efusivos protestos de respeito. Itaúna do Sul, Paraná, 12 de março de 2020. Atenciosamente, Francisco Inocêncio Leite Neto, Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Celso Leite, Presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná.
Farei a leitura do despacho de dispensa de parecer das comissões permanentes aos anteprojetos de lei número 10 e 11/2020 do Executivo Municipal. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Despacho PLOs 10 e 11/2020. Em atenção especial aos anteprojetos de lei 10 e 11/2020, a mesa diretora da Câmara Municipal solicita a dispensa de parecer das comissões permanentes com base no artigo 78 do Regimento Interno e a concessão de urgência ao anteprojeto de lei número 06/2020, com base no artigo 144 do Regimento Interno. Desculpem a todos aí, é que houve aqui uma falha no preenchimento do projeto, né? Aqui onde eu disse concessão de urgência ao projeto de lei 6/2020, eu quero dizer em concessão de urgência aos anteprojetos de leis 10 e 11/2020, com base no artigo 144 do Regimento Interno. Itaúna do Sul, 16 de março de 2020. Celso Inocêncio Leite, presidente. Antônio Navarro Garcia, vice-presidente. E Adriano de Mazo Sotoriva, primeiro secretário. Bem, então fica corrigido aqui, né? Onde se diz com base no artigo 78 do Regimento Interno e a concessão de urgência aos anteprojetos de lei 10 e 11/2020, com base no artigo 144 do Regimento Interno. Coloca o despacho PLO 10 e 11/2020 em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Farei a leitura da súmula do anteprojeto de lei 10/2020. Do Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Anteprojeto de Lei número 10/2020, de 12 de março de 2020. Súmula. Dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro de recursos vinculados na LOA, Lei Orçamentária Anual número 1.313/2019, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1.216/2017, do PPA 2018 a 2021, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1287/2019. Coloco o anteprojeto de lei número 10/2020 do Executivo Municipal em discussão.
As palavras?
Pois não, vereador.
O anteprojeto de lei 010/2020, isso aqui, então, como estamos colocando em votação hoje, é um crédito adicional especial por superávit financeiro. Então, esse valor de R$ 70.193,14 foi destinado um valor de R$ 60.000 para a compra do veículo ao Conselho Tutelar. Então, a contabilidade colocou R$ 10.000 a mais, de repente tem uma contrapartida do município, mas o valor que foi já cotado o veículo foi na faixa de R$ 60.000. Então, é um veículo para o Conselho Tutelar, um veículo zero quilômetro, dentro das normas do programa FIA, Conselho Tutelar, e que vai suprir as necessidades das conselheiras, né? Já com o Uno que elas têm, é 2011, modelo 12, e já está bem ultrapassado, então vai estar um carro novo para que ela continue fazendo os trabalhos dela como conselheira com muita eficácia. Então, senhor presidente, eu sou a favor deste anteprojeto, já que é um recurso que veio ao município e já está na conta corrente. E o valor do veículo já foi cotado e já está só aguardando a dotação orçamentária para ser feito a licitação.
Ok, vereador. Continua em discussão o anteprojeto de lei número 10/2020. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos em uma única votação. Farei a leitura da súmula do anteprojeto de lei número 11/2020 do Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Anteprojeto de lei número 011/2020, de 12 de março de 2020. Súmula. Dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na LOA, Lei Orçamentária Anual, número 1313/2019, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal número 1216/2017, do PPA 2018-2021, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1287/2019, e da outras providências. Coloco em discussão o anteprojeto de lei número 11/2020 do Executivo Municipal.
Peço falar, senhor presidente.
Pois não, vereador.
O anteprojeto de lei 011/2020, nós todos, né, sabemos que é anulação, autorização do Poder Executivo Municipal e abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Então, eles estão só regularizando a contabilidade. Tem muitas contas que tem saldo, outras estão faltando.
Oi.
Então eles estão regularizando para que nesse final de mês, de março, eles não fiquem com dificuldade na contabilidade e não tenha dificuldade de estar finalizando o parecer contábil do ano de 2019, que se fina nesse mês de março, e que o ano de 2020, né, não fique parado em contabilidade por dotação. Então todas as dotações são canceladas das mesmas fontes e suplementadas na mesma fonte. Só muda a questão das fichas.
Continua em discussão o anteprojeto de lei número 11/2020 do Executivo Municipal. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos em uma única votação. Bem, chegou para a gente aqui agora um decreto do governador do estado, né, número 4.230, sobre o momento que vive o país em relação a essa epidemia aí do coronavírus. Então eu peço ao vereador Silvio de Mas dos Santos que faça a leitura desse decreto para a gente.
Governo do Estado do Paraná, Decreto número 4.230 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. O governador do estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos 5º e 6º do artigo 87 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e considerando que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviço para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República. Considerando a Lei Federal número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. Considerando o Decreto Federal número 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, considerando a Lei Estadual número 13.331, de 23 de novembro de 2001, que dispõe sobre a organização, a regulamentação, a fiscalização e o controle das ações do serviço de saúde no âmbito do Estado do Paraná. Considerando a portaria MS/GM número 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, SPIN, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Considerando a portaria MS/GM número 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus Covid-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020, considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo coronavírus Covid-19, editado pela Secretaria de Estado de Saúde, considerando o Plano Estadual da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 2020 a 2023, considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo coronavírus Covid-19 constitui emergência em saúde pública de importância internacional, ESPI-2, considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020 como pandemia do Covid-19, considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Decreta. Artigo 1º. Estabelece, no âmbito da administração direta, autarquias, autarcas e fundacional do Estado do Paraná, as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da infecção humana pelo Covid-19, com os seguintes objetivos estratégicos. 1º, limitar a transmissão humano a humano, incluindo infecções secundárias entre contatos próximos e profissionais expostos aos riscos de infecção, prevenindo eventos de ampliação de amplificação de transmissão. 2º, identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, fornecendo atendimento adequado às pessoas infectadas. 3º, comunicar informações críticas sobre os riscos e eventos à sociedade e ao combate à desinformação. 4º, organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado atendimento da população na rede de saúde. Artigo 2º. Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa ao Covid-19, poderão ser adotadas as seguintes medidas. 1º. Isolamento. 2º. Quarentena. 3º. exames médicos, quarto, testes laboratoriais, quinto, coleta de amostra clínicas, sexto, vacinação e outras medidas profiláticas, sétimo, tratamento médico específico, oitavo, estudo ou investigação epidemiológica, nono, teletrabalho aos servidores públicos, décimo, demais medidas previstas na Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 3º. Determinar a partir de 16 de março de 2020 a suspensão de eventos abertos ao público de qualquer natureza com aglomeração acima de 50 pessoas. Artigo 4º. Fica suspenso a partir de 23 de março de 2020 a fruição de férias e licença de servidores da Secretaria de Estado da Saúde, SESA, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Parágrafo único. Excepcionalizará da regra prevista no caput deste artigo os servidores que desenvolvam atividades meramente administrativas no órgão ou entidades, de acordo com a conveniência das autoridades competentes para a concessão. Artigo 5º. A Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP, dentro da esfera de suas atribuições, deverão expedir, em até 7 dias após a publicação desse decreto, recomendações para implementação dos procedimentos previstos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º deste decreto. Artigo 6º. Os órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal deverão compartilhar dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo Covid-19, assim como as pessoas jurídicas de direito privado, quanto aos dados forem solicitados por autoridade sanitária, com a finalidade exclusiva de evitar a propagação da doença nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 2020. Artigo 7º. Os titulares dos órgãos e entidades compreendidos no artigo 1º deste decreto poderão, após análise justificada da necessidade administrativa e dentro da viabilidade técnica e operacional, suspender total ou parcialmente o expediente do órgão ou entidade, assim como o atendimento presencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para servidores, resguardando para a manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de servidores em sistemas de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos. Parágrafo 1º. Para execução dos preceitos deste artigo, considera-se teletrabalho o trabalho prestado remotamente por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de recursos tecnológicos fora das dependências físicas do órgão ou identidade de sua lotação, e cuja atividade, não constituindo por sua natureza trabalho externo, possa ter seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles da atuação presencial nos termos deste decreto. Parágrafo 2º. É obrigatório o teletrabalho aos servidores públicos abaixo listados, acima de 60 anos, 2º, com doenças crônicas, 3º, com problemas respiratórios, 4º, gestantes e lactantes. Parágrafo 3º. Os servidores que apresentarem qualquer dos sintomas do Covid-19 ou regressos de localidades em que o surto tenha sido reconhecido, deverão realizar o teletrabalho desde o início dos sintomas ou do regresso no prazo de 14 dias. Parágrafo 4º. Na impossibilidade técnica e operacional de conceder teletrabalho aos servidores relacionados neste artigo, deverão ser afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou subsídio. Parágrafo 5º. Fica dispensado, sem prejuízo da remuneração, todos os estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná. Parágrafo 6º. Os servidores que tiverem viagem à localidade em que o surto do Covid-19 tenha sido reconhecido, deverão informar, inclusive por meio eletrônico, se necessário, à unidade de recursos humanos ou à chefia imediata no prazo de 24 horas antes do retorno ao trabalho, a localidade que estiver com a respectiva documentação comprobatória. Parágrafo 7º. As metas e atividades a serem desempenhadas nesse período serão acordadas entre a chefia imediata e o servidor, devidamente autorizado pelo diretor-geral do órgão ou entidade. Parágrafo 8º. Quando houver dúvida quanto às localidades em que o risco se apresenta, a chefia imediata deverá consultar o Centro de Operação de Emergência da SESA. Artigo 8º. As aulas em escolas e universidades públicas estaduais ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020. Artigo 9º. Caberá à coordenação da região metropolitana de Curitiba, COMEC, expedir orientações sobre a necessidade de limpeza e demais recomendações no âmbito do transporte público coletivo. Artigo 10º. A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e a Superintendência Geral do Esporte, devidamente instruídas pela Secretaria de Estado da Saúde, deverão suspender a visitação em teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos, culturais e esportivos. Artigo 11º. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiros orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e combate ao Covid-19. Artigo 12º. Caberão à Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento, à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria de Estado de Segurança Pública a orientação, a averiguação e monitoramento da movimentação de pessoas dos limites territoriais do Estado, através de regulamentação expedida pela SESA. Artigo 13º. Caberão à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho determinarem a suspensão das visitas em hospitais, penitenciárias e centros de socioeducação. Artigo 14º. A requisição administrativa, como hipótese sempre fundamentada, deverá garantir ao particular o pagamento posterior de indenização com base referencial na tabela SUS, quando for o caso, e terá suas condições e requisitos definidos em atos infralegais emanados pela Secretaria de Estado da Saúde, sendo certo que seu período de vigência não pode exceder a duração da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19 e envolverá em especial: 1º, hospitais privados, independentemente da celebração de contrato administrativo; 2º, profissionais da saúde, hipótese que não acarretará na formação de vínculo estatutário ou empregatício com a administração pública. Artigo 15º. Os titulares dos órgãos e entidades compreendidos no artigo 1º deste decreto deverão reavaliar a necessidade da permanência ou a diminuição dos empregados de empresas terceirizadas que prestam serviço para a administração. Artigo 16º. A administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná deverá disponibilizar álcool em gel em todas as repartições públicas, além de instalar dispensadores na área de circulação e no acesso à sala de reuniões, assim como aumentar a frequência de limpeza em locais públicos, especialmente banheiros, elevadores, corrimões e maçanetas. Artigo 17º. A tramitação dos processos referentes aos assuntos vinculados a este decreto ocorrerá em regime de urgência e prioridade absoluta em todos os órgãos e entidades do Estado. Artigo 18º. Fica suspenso os prazos recursais e de defesa dos interessados nos processos administrativos perante a administração pública do Estado do Paraná, bem como o acesso aos autos dos processos físicos pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogados. Artigo 19º. A adoção das medidas previstas nesse decreto deverá ser considerada pela iniciativa privada em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção humana pelo Covid-19, bem como poderão ser reavaliadas a qualquer tempo de acordo com a evolução da pandemia. Artigo 20º. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com os agentes infecciosos e circulação em áreas consideradas como região de contaminação do Covid-19. Circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação do Covid-19. Artigo 21º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto pendurar o estado de emergência nacional pelo Covid-19. Curitiba, em 16 de março de 2020, 199 da Independência, 132 da República. Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do estado. Guto Silva, chefe da Casa Civil. Carlos Alberto Gebrim Preto, secretário de Estado da Saúde.
Bem, esse decreto do governador, né, já demonstra toda a preocupação que tem, e, na realidade, em todo o Brasil, que você acredita que hoje já circula em todo o Brasil esse decreto. E, realmente, vamos ter aí uma semana onde teremos aí algumas organizações para que, a partir da semana que vem, o município, né, escolas, departamentos aqui do município, acho que vai trabalhar, acho que só com o mínimo necessário de funcionários. Então é uma preocupação muito grande, né, por parte do governo do estado. E isso nós, né, que trabalhamos aqui com o povo, fomos eleitos para cumprir as leis, vamos ter que também participar, fazer a nossa participação e tomar a frente para que realmente seja cumprido todos os movimentos de proteção para que não espalhe mais esse vírus aqui em nosso município, né, como em toda a região. Bem, então está aí o decreto número 4.230 do governo do estado, com várias prevenções aí em relação ao coronavírus. Bem, não tendo mais matéria para a ordem do dia, conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite a todos. Ó, gente, eu gostaria de falar aqui, ó, que no mês 12 eu fui com o senhor lá no posto de saúde. Nós foi através de cuidar de uma situação de problema de saúde desse senhor. No mês 12, ficou certinho que no outro dia já ligava para ele dando essa decisão, essa resposta do caso de saúde dele que seria resolvido. No mês 12, até hoje que eu fui lá, mas esse senhor também, nunca fizeram uma ligação para esse senhor. E esse senhor esperando essa ligação. Do mês 12, que esse homem vem precisando desse tratamento e não tiveram coragem de fazer uma ligação para ele. E mandou ele esperar a ligação no outro dia que eu estava junto. Agora eu falo, onde é que está a atenção desse povo? A atenção está muito pouca. Porque não pode. Hoje eu fui em outro senhor aqui que está acamado. Tem 15 dias que essa vaga dele era para ter saído. Eu não sei que conversa é essa, nem eu entendi. Que essa vaga era para ter saído para ele, está com 15 dias. Dentro desses 15 dias, até hoje, não saiu. Está na fila de espera. A senhora foi lá no posto de saúde buscar um dinheiro, um remédio desse senhor. Não tinha. E o valor desse remédio que não tinha no posto é R$27. Não tinha cedo. Mandaram essa senhora voltar lá depois do almoço. Eu não fui na casa dessa senhora para ver se depois do almoço deram jeito, mas amanhã eu vou. Agora fala que no posto de saúde, tá bom, como que se um remédio de R$27 não tem num posto? Para encurtar a conversa, de R$6,50 não tem no posto. Eu falo porque não tem. Agora fala, aonde está essa saúde? Aonde está esse dinheiro que vem para esse medicamento? O que está acontecendo? Para chegar num posto de saúde, não achar um remédio de R$6,50? Essas pessoas que não têm de onde tirar, onde comprar, sequer um comprimido, faz o quê? Morre. Só que as promessas políticas, que eu tenho documento das promessas políticas, foi do prefeito e foi do vice, está o nome dos dois. Está o nome dos dois nesse documento. Todas as promessas que passaram de casa em casa, prometendo, eu tenho ela em papel. Nenhuma dessas que eu vou trazer aqui, e vou mostrar aqui. Nenhuma dessas, e é muitas, foi cumprida até agora, nenhuma. Tem os 5 terrenos lá embaixo que foi doado para o povo fazer as casas, e eu puxei no cartório de imóveis, os 5 terrenos foi doado e não é de prefeitura, é da Copel. Toda vida eu falei isso aqui. Agora, nessa gestão passada, agora, essa que nós está, está tudo nesse documento, promessa política. Vai ser resolvido. Esse documento que foi negociado com a Copel, se não destraviar ele, ele está aí dentro da prefeitura, está na mão do secretário do prefeito, que ele trouxe e mostrou para mim. Ó, já vai ser tudo pronto. Agora já vai legalizar esses terrenos, vai ajeitar esse documento, está fazendo negócio com a Copel. Até hoje, negócio com ninguém. Isso aí eu tenho tudo em mãos e vou trazer aqui para todo mundo ver. E essas promessas estão lá. Nome do ex-prefeito e nome do vice. É onde eu falo. É, talvez a gente vai falar do prefeito. Tem que colocar o vice junto, porque o que acontece é que o prefeito faz, o vice está junto, o vice não adianta negar, ele sabe de tudo. Aí diz que fala, ah, mas o vice está lá, o vice não faz nada, mas lógico, ele não procura executar nada ali junto com o prefeito. Mas que ele sabe de tudo, sabe. Na vila aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida, do tempo que eu venho se batendo, falando sobre um terreno de uma senhora que tem lá, esses dias, passei até pro vereador Celso, foram lá sim, vereador Celso, mas dá licença. Fizeram piorar a coisa lá, porque essa máquina mandaram lá o dia de chuva, o dia de lama. Não cavaram 20 centímetros de fundura para fazer uma caixa d'água. A máquina sambou lá, o buraco que ela cavou pode ir lá, ela cavou com os próprios pneus, que a concha não dava conta na lama. Vai lá para ver. Ou no dia que mandar essa máquina lá de novo, me chama. Eu sou acostumado a trabalhar em roça. Eu sei como é que tem que fazer aquilo lá. Mas não ir lá e fazer sapatear daquele jeito lá, e não foi resolvido nada. Só que isso aí, não vamos culpar quem estava com a máquina, vamos culpar quem foi lá para executar, mandar esse maquinista executar o serviço. Agora, quantos dias que está seco? A máquina não vai lá arrumar, vai esperar chover para a máquina ir lá, fazer bagunça lá igual foi lá fazer. Hoje eu passei lá e fui lá ver. Eu falei, eu tenho que ver aquilo lá. Então, espero que manda corrigir aquilo lá, porque não pode. Então, não tivesse ido. Era melhor ter deixado do jeito que está. A Colibri, fui lá também, outra reclamação. E o povo tem razão, tem que colar no pé dos vereadores mesmo, vai para cima, eles têm razão. Foram lá, tirou a árvore, ajeitou não, desgraçou o resto da estrada. Quem tirou as árvores não é o culpado, ele tinha que tirar, que ele é mandado, ele é pedido, ele tem que fazer. É culpado quem começou a obra, não afindou, não dá acabamento nos pés dos portão do desmorador, tá lá a reclamação lá. Aonde o portão que entra carro, esse senhor teve que jogar umas pedras, que deixaram bem bonitinha a entrada do portão dele. O outro lado, que é o portão pequeno, deixaram mais bonito ainda, e vieram embora e largou lá, ó. Tem umas placas de sinalização, tá lá, quem quiser, passa e pega. Do jeito que tá lá. Ninguém foi recolher aquelas placas, ninguém voltou lá para enterrar essas placas de novo, tá lá jogada. Aí fala que tá cuidando, tá tomando conta do município. E que o vereador Tião fala demais não, eu vejo as coisas e quero corrigir. Porque tem que ser corrigido. Tem um senhor aqui em cima que ele tem um terreno, tem a moradia, a casa dele, tudo certinho. Eu lembro que nós sentemos, foi todo mundo junto. E eu não prometi nada para ele. Eu não sou prefeito e nem vice. Mas a promessa eu vi. Se eu for eleito, me ajuda. Se eu for eleito, o documento desse terreno, dessa casa, tal e tal do senhor, tá tudo em mão, nós já tá pronto, nós já tá feito. Nem pra cara desse cidadão olha hoje. Só que daqui mais uns dias, vem vindo, daqui mais uns dias, aí vamos de novo. Aí vamos olhar pra cara desse cidadão, vamos pedir, agora eu vou fazer, eu vou desmanchar. Tá chegando a hora.
Vereador, um minuto aqui para finalizar.
Então, tá chegando a hora de começar novas promessas. Porque é o que faz. Agora eu falo, gente, o eleitor que se envolver e acreditar em promessa política, pelo amor de Deus, um eleitor, põe isso na cabeça, não entra nessa. Igual já sempre todas as políticas é desse jeito aí, ó. Que o problema não é prometer, o problema é cumprir. Então não saia fazendo promessa, porque promessa é dívida. Fez, pague. Semana passada uma senhora perdeu um exame em Luanda, que eu esqueci até de trazer, que eu tirei o xerox dos documentos dela. Marcaram que 7 horas pegava ela para levar em Luanda. 8 horas ligaram para a senhora que não tinha motorista. Vou marcar outro exame, não sei para quando agora.
Bem, terminada a explicação, pessoal. Em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão.